Janeiro, 1400 kHz AM, passa a apresentar o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Para todos. Desejo-me muita, muita paz. Para suas saudações iniciais, Alonso Santos. Márcia,
todos os nossos ouvintes, estamos aqui para uma troca efetivamente positiva de informações.
Alexandre Santana.
Boa tarde, abençoada a todos vocês que nos acompanham.
O programa é Sorriso de Esperança, pela emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, Rio de Janeiro, para o Rio e Grande Rio, em 1400 kHz AM. E para o mundo, pela internet, radioriodejaneiro.digital. O nosso programa, amado ouvinte, é interativo. Acesse o site e baixe o aplicativo, ou ligue para... Qual é o telefone, Alonso?
3386-1400.
É o telefone convencional. Deixe sua mensagem e nós estaremos respondendo a ela no segundo bloco, no segundo momento do nosso programa. A Rádio Rio de Janeiro, comemorando seus 100 anos de transmissão, está modernizando suas plataformas, YouTube, Facebook. Por enquanto, nossa interação com os amados ouvintes será pelo WhatsApp. E o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, o DDD 21 21 984 86 7633. Então acesse o nosso WhatsApp e mande a sua mensagem, envie a sua mensagem. E no segundo momento do nosso programa, segunda parte, nós estaremos respondendo aos nossos amados ouvintes. Ajude-nos a fazer o programa, ficaremos juntinhos até as 14h55. Agradecemos a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que torna possível a geração e a apresentação do Sorriso de Esperança. Caso você aniversaria hoje ou no decorrer dessa semana, prosperidade espiritual lhe desejamos.
Parabéns, parabéns, é minha alma quem diz. Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você.
Aconteceu.
Olá, queridos ouvintes, fatos relevantes a serem registrados no dia de hoje. O primeiro deles, que no dia 8 de junho de 1946, foi a fundação da União Municipal Espírita da cidade de Bauru, São Paulo. E em 10 de junho de 1854, é fundado em Nova York o jornal The Christian Spiritualist. No dia 10 de junho de 1853, os Espíritos introduzem o processo da escrita, agilizando as comunicações mediúnicas, até então transmitidas através de sinais. No dia 10 de junho de 1860, o Espírito de Verdade informa a Allan Kardec que ele não permaneceria muito tempo encarnado, apenas o bastante para concluir os trabalhos indispensáveis. Isso está em Obras Póstumas, segunda parte, Previsões Concernentes ao Espiritismo. No dia 11 de junho de 1941, é fundada a Sociedade de Medicina e Espiritismo do Rio de Janeiro. Hoje, Sociedade, traduzida para Associação AME Rio e AME Carioca, situada na Avenida Rio Branco, número 4, 1504 a 1506, deu-se esse fato. Em 13 de junho de 1866, nascimento de Augusto Militão Pacheco, médico homeopata e espírita brasileiro. Participou da fundação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde também exerceu a função de presidente dessa fundação. Em 14 de junho de 1853, aconteceu a fundação do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Noticia o fenômeno das mesas girantes nos Estados Unidos e Europa. Em 14 de junho de 1894, na cidade de Guaratinguetá, São Paulo, Brasil, nasce Edgar Armand, que exerceu a presidência do Conselho Deliberativo da Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde também criou a Escola de Aprendizes do Evangelho e iniciou a estruturação dos cursos da área de ensino e das assistências espirituais especializadas. Participou ainda da criação da Aliança Espírita Evangélica e da USE São Paulo, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Autor de vários livros, entre os quais Os Exilados de Capela, a 29 de novembro de 1982, na capital paulista. Temos ainda, no dia 7 de junho de 1974, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, desencarna Dr. Paulo Recker, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e fundador de obras de assistência social. Nasce em seguida em Bagé, Rio Grande do Sul, em 8 de abril de 1888. No dia 10 de junho de 1900, em Surfern, Nova York, Estados Unidos, desencarna Paul Gebier, pesquisador dos fenômenos mediúnicos. Em 13 de junho de 1980, desencarna Carlos Torres Pastorino, em Brasília, Distrito Federal. Esses são os fatos relevantes que aconteceram.
Quando escutes na estrada, alma querida e boa, a palavra que fira, recordando a pedrada que se atira quando alguém se conturba e amaldiçoa, coloca-te em lugar da pessoa acusada, e se na luz da fé que te inspira e sustém nada possas fazer, não digas nada, nem censures ninguém. Pelos caminhos do cotidiano, quem se afeiçoa à queixa renitente é igual a nós, um coração humano, às vezes enganado, outras vezes doente. Muita afeição que cai ou se arroja de todo no azedume infeliz, não sabe que remexe uma furna de lodo, nem pondera o que diz. Injúria, humilhação, sarcasmo, treva, na comunicação verbal que te procura, são canais de mais dor quando a dor se subleva e cria delinquência, expiação, loucura. Ante as palavras rudes ou sombrias, considera também, por outro lado, de quanta compreensão precisarias se tivesses errado. Palavras de ferir, palavras de humilhar, mágoas de quem falhou, reclamações de alguém, violência, agressão, amargura, pesar, entrega tudo a Deus nas vibrações do bem. Nunca leves adiante a sombra que te prova. Lembra a lição do sol, sereno e superior, que abrindo cada dia em luz de vida nova, tudo cobre de amor.
Estudando o Evangelho com o Dr. Alonso Santos.
Então, para avisar dos ouvintes, vamos às nossas reflexões a respeito do compêndio terapêutico intitulado Evangelho segundo o Espiritismo. Após essas mensagens belíssimas do saudoso médium Chico Xavier, que apazigua nossos espíritos, estamos com o terreno mais sedimentado, mais preparado para ser plantado o Evangelho em nossas mentes e em nossos corações. E hoje nós estamos iniciando o capítulo de número 4, que se intitula Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós sempre convidamos você a fazer essas reflexões juntamente conosco, por isso sempre pedimos que você pegue aí na sua livraria, na sua biblioteca, na sua escrivaninha, o seu Evangelho. Eu sei que você já pegou, você já está bem atento. Então abre aí, capítulo 4, que nós vamos iniciar. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vamos ver como é que é esse mecanismo, que quando Jesus falou essa mensagem para um sábio do Sinédrio, Nicodemos, deu um nó na cabeça de Nicodemos. Em si, ele que era um sábio, imagina a nossa, que ele ficou, como é que pode isso? Como é que ninguém pode ver esse reino se não nascer de novo? Como é que o velho vai voltar para o idoso, voltar para o ventre de sua mãe para nascer novamente? Não é? E Jesus explicou para ele direitinho. 2000 anos se passaram, acho que agora a gente está em condições de entender melhor esse ensinamento de Jesus. Então, no item 1, é uma passagem evangélica contida em Mateus, em Marcos. Acompanhe aí. Diz assim essa passagem: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Perguntou-lhe Jesus. Aí agora ele deu um nó na cabeça dos apóstolos, né? E vós, quem dizeis que eu sou? O Simão Pedro se aventurou, né? Saiu na frente. Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ali, Simão Pedro, foi uma mensagem mediúnica, né? Porque ele falou com muita firmeza quem era Jesus, sem ficar em dúvida, sem pensar duas vezes. Foi uma mensagem direta do plano espiritual, ao qual Jesus confirmou essa mensagem mediúnica que Simão Pedro recebeu, né? Confirmou as palavras dele, né? E no item 2, que é uma passagem, outra passagem evangélica contida em Marcos e Lucas, diz assim: Nesse ínter, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. A mensagem de Jesus foi tão forte que até Herodes, né, que era o imperador romano, era o segundo mandatário da Roma, porque o primeiro era Tibério Gaspar, ficou intrigado com essa situação. Quem é esse que fala essas coisas, que chama tanto a atenção? Se eu mandei cortar a cabeça de João Batista, como é que pode ser João Batista? Como pode ser Jeremias? Deu um nó na cabeça de Herodes também, né? Não foi só no sábio do Sinédrio, não. A mensagem de Jesus era muito forte. E a terceira passagem evangélica, contida em Mateus e Marcos, que diz assim, item 3. Acompanha aí, querido ouvinte. Seus discípulos, então, o interrogaram dessa forma: Por que, dizem os escribas, ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. E o trataram como lhes aprouve. Nossa, as mensagens de Jesus assim deixava todo mundo desconcertado, né? Elias já veio, ninguém conheceu. Como é que pode? Onde é que ele se escondeu? E eles não entendiam o fenômeno da reencarnação, né? Que Elias era o João Batista reencarnado. Era muito difícil mesmo, hein? E ele ainda conclui essa passagem evangélica dizendo assim: é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ele já deixou bem claro, né, que embora ele estivesse maravilhando as pessoas, as autoridades, os pobres, os ricos, toda a classe, com os ensinamentos dele, mas o futuro dele seria semelhante ao dos antigos profetas, né? Seria um futuro difícil pela incompreensão dos homens, do ser humano, diante dos ensinamentos dele. Porque os ensinamentos dele, com certeza, ia mexer com a vaidade de muitos, principalmente dos mandatários, né? Esses ensinamentos de pregar fraternidade, amor, compreensão, era contra todo e qualquer tipo de violência. E as punições na Roma Antiga eram aquelas punições macabras, aqueles julgamentos precipitados, né? De lacerar as pessoas, não se tinha nenhum mínimo de respeito pelo sofrimento humano. Então Jesus tinha essa consciência. E esse episódio, queridos ouvintes, vai ser dado continuidade, vai sendo narrado, né, por Jesus, desse sofrimento dele, da missão dele, né? E Herodes, que não entendia bem quando ele mandou essa mensagem de ardia por vê-lo, né, é porque na cabecinha dele essa entidade luminosa não deveria existir, porque ele tomou precauções por ocasião daquela matança das crianças e das grávidas lá em Belém de Judá, porque ele era muito atento às profecias e ele sabia que por aquela época viria esse futuro rei, e pelos caracteres de Jesus podia ser esse rei, pelo que realizava, né? E ficou muito intrigado, mas como? Na cabecinha dele, né? Se ele ordenou aquela matança em Belém de Judá, como é que esse futuro rei escapou, né? Essas coisas ele não sabia, mas ele tinha plena consciência de que tudo que ele fazia era planejado. E vocês devem ficar pensando, poxa, como é que pode? Ele não ficou com nenhum remorso daquele assassinato de grávidas, de crianças inocentes, só pela vaidade, porque as profecias diziam que ali, por aquela época, nasceria esse futuro rei, e de uma virgem, né? Uma virgem no sentido de uma menina pura, uma menina íntegra, idônea, e essas mães tinham essas características, por isso que ele ordenou esse censo em Belém de Judá, e isso escapou, não é, a sanha dele, porque era um planejamento divino, e não tem como se burlar a ordem divina. E vocês estão lembrados que essa falha dele é porque essa matança ocorreu no centro de Belém de Judá, e como Maria e José foram dos últimos a migrarem para a cidade, não tinha mais vaga para hospedagem no centro de Belém de Judá, eles tiveram que se hospedar na periferia. O Herodes errou porque a matança, o assassinato ocorreu no centro de Belém de Judá, ele esqueceu que podiam ter grávidas fora dali do centro, né? E foi nisso que Jesus e Maria escaparam dessa cena alucinada. Mas não foi essa a razão. A razão é porque eles estavam no planejamento divino, e o planejamento divino, homem nenhum, por mais poderoso que seja, pode burlar. Isso nos tranquiliza, porque nós que vivemos num mundo agitado, tumultuado, de tantas intempéries, em que você acha que o controle da providência divina já não mais se faz presente, que os homens de poder conseguiram superar, você vê que isso é um engano. Aos nossos olhos pode parecer, mas aos olhos da providência divina não. Está tudo sob rigoroso controle. Então não há risco, não há perigo. E lembremos, Ismael, guia de luz, está no controle do Brasil. Então nós vamos dar um intervalo nessa novela para prosseguir no próximo capítulo, semana que vem. Fiquem atentos. O que vai acontecer com Herodes? Como é que foi esse desenrolar? Fiquem atentos, queridos ouvintes. João.
Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, nós já retornaremos.
Lar de Teresa. Reuniões públicas. Na sede, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, quinto andar. Manhã, quarta-feira, 8:30. Tarde, sexta-feira, 16:00. Noite, quarta-feira, 19:30. Núcleo Paulo e Estevão, a rua Rodolfo Dantas, 97, loja Térreo, Copacabana. Manhã, terça-feira, 8:30. Tarde, 14:00. Segunda, quarta e sexta-feira. E às 17:30, às segundas-feiras. Noite, segunda-feira, 19:00 e 20:30. E sexta-feira, 18:00 e 20:00. Núcleo Emmanuel, Estrada do Engenho d'Água, 690, Anil, Jacarepaguá. Tarde, terça-feira, 14:00. E a reunião da noite, às quartas-feiras, continua sem previsão. Vocês conhecerem a Livraria Espírita Irmão X. Horários de funcionamento. A nossa Livraria Irmão X está localizada no núcleo Paulo Estevão, na rua Rodolfo Dantas. Então, a livraria localizada na sede, ela funcionará nos dias e horários das reuniões públicas. E o telefone de contato é o 2256-2548. No Núcleo Paulo Estevão, então, o telefone é o 3208-5264. Funciona de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas. E nos horários das demais reuniões públicas previstas e grupos de estudo do UESD. E também temos o atendimento pelo WhatsApp. O DDD é 21 97444-2850. Venha nos fazer uma visita. Venha observar o acervo disponível a todos os que queiram nos dar o prazer da sua presença. Teremos imenso prazer de recebê-los em nosso núcleo Paulo Estevão, na nossa sede, ou núcleo em Jacarepaguá. Muita paz para todos.
Estamos apresentando o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido. Patrocínio Livraria Espírita Irmão X, do Lar de Tereza, em Copacabana.